Saudações, Retrô.
Saudações a todos. Momento Retrô
número
11.
Estamos aqui novamente gravando às 2h10 da manhã, né, Fernando? Numa eclipse, que hoje teve eclipse.
Ah, é verdade.
Um sabadão.
Hoje foi eclipse lunar. Primeiro eclipse lunar de 2007.
É isso aí. E temos algumas coisas a falar. Primeiro sobre o especialista, né? Que nos hospeda, nossa
Vamos
banda.
Vamos agradecê-lo novamente,
isso.
Né? Tá quebrando um galhão aí. Todos
E também falarmos sobre o comentário do André Bonaparte.
É verdade. O André, vocês lembram quando a gente falou no último episódio que estivemos em Miami, alguns anos atrás, num
show da Whitney Houston, e ele mandou um post pra gente que ele tava nesse show.
O André tava no mesmo show, provavelmente.
É, que mundo pequeno, tá
no
vendo?
No mesmo hotel, tudo
Quem
mais.
diria que você, 14 anos depois...
Será que ele também estava na Disney?
É, provavelmente, né?
Não sei,
Mas
qual que é a idade
conta
do
nossas
André?
histórias, é. Manda aí, André, pra gente saber
É
qual é a história
verdade.
direitinha, que a gente ficou curioso. Bom, quero pedir desculpas a todos aí pela falha no episódio 10. Eu sei que muita gente já começou a baixar logo que eu fiz o upload do arquivo.
Não, desculpas merecidas. Tinha um cara, eu não me lembro o nome dele, que pôs um post lá, que o cara baixou 3 vezes, de 3 maneiras
Gente,
diferentes.
perdoe-me que a falha é minha, do Paulo aqui,
Trocou a cor da camisa.
Fez
Ficou num
macumba
pé
aí,
só, falando agora vai, não teve acordo.
Porque realmente eu fiz uma edição no computador que não é normalmente o que eu faço, o meu desktop, e acabou dando uma. Não sei o que que aconteceu, o arquivo ficou do tamanho que era para ficar, e o áudio parava nos 20 minutos e tal, e eu fiz upload, achei que a galera tava pegando, o pessoal tava pegando, e quando eu fui
Resumindo,
ver.
não funcionou.
Aí eu tive que fazer upload, reeditar, fazer tudo correndo, mas ainda bem, agradeço a todos que botaram os posts, mandaram e-mail pra gente, ó, tá com problema tal, que deu tempo de corrigir, né?
Bom, espero que nesse a gente não precise
Reeditar, né?
reeditar e
Bom, não tendo
receber
que
aquela
regravar,
enxurrada
né?
de.
Não tendo que regravar, que nem o Vinícius e o João do Papo Tech tiveram que
É
regravar alguns
verdade,
aí
né?
que
Eles
foi.
perderam, né? Deu pau no computador.
Tem um que chutou tomada lá, mas é complicado regravar tudo. Então tá, voltamos hoje ao ritmo normal, né? Das edições,
É, vamos falar de uma série,
né? Então, de uma série, um
de um
filme, de um
desenho
desenho.
e vamos fechar com um filme.
Isso. Falamos
E,
de.
bom, já perceberam qual vai ser a série de hoje?
Ah, peraí, Fernando, sobre o sorteio.
Ah, um sorteio.
Quem não mandar, nós estamos no 11º episódio, como prometido, no 12º episódio, as pessoas que não entraram em contato com a gente, que foram sorteadas, nós vamos sortear os DVDs de novo, tá? Então, é o aviso aí, nós demos uma atrasada nesse 11º aí, por causa do carnaval, problema de agenda aí, entre eu e o Fernando, mas vocês não, assim, ó, nós vamos sortear de novo, porque a gente quer passar isso aí para quem é ouvinte nosso aí, que pelo menos, né, mais ou menos assíduo com...
É, né? Porque como a gente saiu no jornal e teve um volume maior de downloads,
Como eu falei, não quero dar para quem só
claro.
ouviu uma notícia nossa, entrou no site, viu o sorteio devedor, vou ver o que o senhor ganha,
E de certa forma estava nas regras, né?
né?
Nas
Então
regras
tá bom.
impostas momentos antes do
É
sorteio.
isso aí.
Então, e bom, para vocês que ganharam e já entraram em contato com a gente, tudo já estamos providenciando o envio
Aguarde que ainda não
dos
mandamos, mas
DVDs e
nós
das.
vamos mandar. Calma, nós estamos combinando com cada um aí.
Não era história furada.
E a
Então espero.
filmadora, hein? Boa parte falou com você?
Falou comigo, me deu o CEP lá de onde ele mora em Maceió, para a gente ver o custo de enviar isso.
Ah, tá. O Sedex vai se recusar a enviar uma filmadora quebrada.
Eu acho, na verdade, eu acho que o problema vai ser com seguro.
Segura muito alto.
Muito alto, com um produto
Então tá bom.
desse
Então vamos lá, gente. Vamos
dessa
falar então
idade.
sobre uma série. Então vamos começar com uma série.
Bom, eu acho que pela musiquinha já deu para perceber, né?
É, pessoal, acho que percebeu que a musiquinha. Quem se lembra? Porque, na verdade, talvez muita gente não percebeu, porque no Brasil, como tinha um título diferente, a abertura era diferente. E eu não me lembro se era a mesma música. A série A Gato e o Rato.
Como é que chamava isso nos Estados Unidos? Era
Moonlighting.
Moonlighting, que era o nome da
Tradução
agência.
perfeita.
Mas,
Moonlighting com a
olha,
gato e o rato.
hoje você ainda tem algumas traduções que se assemelham um pouco mais, mas antigamente eram umas coisas toscas.
Eles viam o que que era e mandavam ver, né? Nem olhava pro título, acho que em inglês, e falava, vamos botar isso aqui de título tal.
A Gato e o Rato não tem nada a ver, né?
Então foi uma série que, né, eu acho que foi até uma sugestão da Carla, minha esposa, que falava dessa pauta. Tem muitas coisas a gente em pauta e séries, mas realmente a gente conseguiu levantar material e é bem interessante, porque é óbvio, né? Quem assistiu sabe que lançou Bruce Willis. Então, tem muita coisa para falar aí da história do Bruce Willis, né, na verdade.
Que tá aí ainda hoje, como a gente já descobriu, ele é duro de matar.
Verdade. A série foi de 85 a 89 e teve 67 episódios. Ela foi inspirada numa série chamada His Girl Friday, que era um filme de 1940.
Nossa.
Baseado no filme. Na verdade, a série que contava? Falava da Mad Hayes, que era uma ex-modelo famosa, que foi roubada pelo agente dela. O cara rapou ela. E ela perdeu tudo, menos uma agência de detetives. Que na verdade não é que ela não perdeu. A agência de detetives era como você pode dizer assim, para não ter para ela vivia no negativo para não pagar imposto, tipo uma lavagem de dinheiro para imposto de renda.
Tá, tanto que ficou sem
E
nada por
ela
ela.
exatamente, aí ela não conseguia vender essa agência e ela acabou aceitando um sócio que era o Bruce Willis que fazia,
Que era detetive,
que era o David
supostamente.
Edson, que acabou entrando como sócio nessa agência. Eles começaram a fazer investigações, né, contrato de detetive e por aí afora.
E era muito engraçado, porque ela era toda dondoca, assim, toda cheia
É,
de.
então,
Ai, sujou minha
porque a série é
roupa.
tão famosa, né? A fórmula é antiga, né, de detetive com comédia. É,
Magnum,
muita coisa assim, mas
Miami
por
Vice.
que que essa série foi, muita gente considera até um marco de série de detetives, né? Porque eles tinham entre eles uma tensão sexual, né? Assim, eles batiam boca, mas eles se amavam, né? Mas nunca rolava nada.
Então, mas eu não diria que era uma tensão sexual, porque eles batiam boca, se gostavam, mas não acho que, sei lá, não tenho a impressão de que eles se gostavam sexualmente, era talvez um respeito.
É, mas era uma atração, porque ele ficava chavecando ela direto, né?
Ele era chavequeiro, ele chavecava todo
É, então.
mundo,
E
era
a
aquele
ideia justamente
detetive
é essa,
fanfarrão.
que você estava falando. Ele era o cara bagunceiro, desleixado,
Que infringia as
todo
regras e.
piadinha, irônico, e ela era certinha, que queria tudo, né? Então essa fórmula acabou dando muita, muita, muito, fez muito sucesso. Uma coisa que também revolucionou nessa série foi o fato deles olharem e conversarem com a câmera.
É.
O Bruce Willis começou. Na verdade, isso aí foi uma solução, porque quando eles começaram a gravar a série, tinha alguns problemas de tempo. A série ficava com o tempo menor do que deveria
Deveria.
ficar. Então eles usavam esse recurso dele falar para dar uma esticada na história. Acabou pegando, virando uma marca da série, né? A ironia disso tudo era que, na verdade, acabou se tornando um problema isso aí, negócio do texto. Porque, na verdade, a série tinha diálogos rápidos com situações de muito texto. Então aconteceu o quê? O script normal de um roteiro tinha de 2 a 3 vezes a quantidade de páginas de um roteiro de uma série normal na época.
Era mais rápido, era
Porque eles
mais.
falavam muito rápido, trocavam muito rápido, era muito texto. Então acabavam tendo problemas até de cronograma com isso, com a série, né? Então vou falar, sei lá, um pouco de mais curiosidades da série. Você lembra quem que trabalhava com os dois?
Ah.
A secretária, que tinha aquela voz fininha?
Lembro a menina que trabalhou no Flashdance, não é?
Não,
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 não, não a atriz principal.
não. Ah, eu não lembro. Flashdance? Bom, sei
Da
lá.
onde que, de que outro filme que ela trabalhou? Como é que ela chama?
Alice Beasley.
Ela trabalhou em outro
Ela era
filme.
Agnes.
A Agnes.
Então, aí você falou o nome da Agnes. E ela era apaixonada pelo um gordo desleixadinho assim e tal, que era o Herbert, que era o. Depois eu vou falar dele. E que era o Nero, eram os quatro principais. Uma curiosidade da série é que quando eles conseguiram finalmente ficar junto, a série começou a cair a audiência.
Eu não lembro disso. Na verdade, eu não tenho certeza, assim. Eles chegaram a ficar juntos?
Ficaram juntos. No final da série, começou quase no final da série, eles começaram a ficar juntos. E aí a série começou, acho que, perder um pouco do charme desse negócio deles, porque quando eles ficaram juntos, ficou um pouco, acabou o molho, né, da história deles, do atrito entre eles,
É,
tá?
o que as pessoas ficavam torcendo se acontecia ou não, aconteceu, perdeu a
Aconteceu.
graça.
Final da novela, né? Aí a coisa
É.
continuou e ficou meio, né? Em 87, a Sybil Shepherd, que é a Maddie, engravidou. E o Bruce Willis já tinha feito sucesso com o Duro de
Duro de
Matar,
Matar.
e ele tava deslanchando uma carreira muito forte no cinema. Então, a partir do final de 87, eles começaram a ter um problema muito sério entre agendar quando ela podia gravar, que ela estava grávida, e com a agenda dele. Aí começou a dar atrasos na série, produções da série começou a decair.
Aí foi o último ano.
É, não, fez 88, 89 ela parou. Então foi bem no começo
Bom,
dessa
conseguiram
confusão.
fazer 2 anos com isso?
É? 2 anos. Então,
De
88, 89. 89 não completou.
então, começou em 85, então foram três
É.
boas e duas meio capenga já, já.
É. É. Já meio pulando aí. Uma última curiosidade da série é que o Bruce Willis, quando foi fazer o teste, ele foi o último candidato de 3 mil candidatos.
Ah, o último a fazer o
A
teste.
última a fazer o teste. O cara
Não.
chegou nos 46 do segundo tempo,
Ah, eu acho que o cara já não tinha achado nenhum que.
né? É, falou, vai
Nenhum que
você mesmo,
realmente
né?
cabia. Eu contratei alguém assim para o meu escritório.
Sei lá, é bom, o que o cara acertou, acertou, né? Porque ele
Acertou, deu
encaixava
certo.
na faixa, né?
No papel.
Vamos falar dos atores. Bruce
Bruce Willis, o que que
Willis,
ele já fez?
David Edson Jr. Não vou nem falar o que ele já fez, porque, pelo amor de Deus, se ninguém conhece Bruce Willis, está ouvindo o podcast, pode desligar, porque não é para você esse podcast. Né? O cara fez 1 milhão de filmes, de
Na verdade.
programa, não dá nem para começar a
E quando
contar.
você acha que ele já está diminuindo,
Ele continua.
continua.
É, ele chegou num ritmo de fazer até 3 filmes por ano, aí, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás.
Tá fazendo algum agora? Tá gravando algum?
Tá, com certeza. Com certeza. Hoje ele está com 52 anos de idade.
Pô, achei que ele fosse mais velho.
É, até que. A gente vê ele tanto, né? Que você acha que ele envelhece mais do que.
É que ele já era careca,
É.
né?
A Sybil Shepherd, que fazia Madeline Mady Hines, tá com 57 hoje. Ela é 5 anos mais velha que ele. Não fez muita coisa além do que ela fez. Ela chegou a fazer uma série chamada Sybil, que é o nome dela mesmo, né? E acabou não dando certo. E hoje ela tá no, na série The L Word. L leia-se lésbica.
Lésbicas, lesbian.
Então, é, que inclusive um ouvinte nosso também já falou que a Jennifer Beals do Flashdance faz.
Faz.
É, só que eu não sei quem é porque ele não, né, não
Ah,
citou
é uma
nome.
das. Quer dizer que a personagem principal é meio complexo. Eu assisti acho que uma vez, alguns flashes só, e
Ah,
é meio que um imbróglio de mulheres
então.
ali.
É. A Alice Bisley, que fazia Agnes de Pesto. Que é aquela voz fininha chata lá, ela fez várias séries, algumas assim, Cheers, Taxi, Alf, o Rei Teimoso, fez filmes como Stuart Little, série Felicity, Legalmente Loira, e a série, a última série que eu vi ela aqui é Joan of Arcadia.
De uma
O Kurtz Armstrong, que fazia o Herbert Quentin Viola, que acabou sendo o namorado da
Agnes.
Agnes, ele fez, eu acho que ele fez um clássico antes, que era A Vingança dos Nerds, que nós vamos falar ainda. Que a Vingança dos Nerds, ele era o Bugger.
Filho do.
Não, ele era o Bugger, que era no Brasil, acho que se traduziu como meleca, alguma coisa, que era o porco. Era o nerd porco, o cara fazia tudo que era
Aquele gordão
porco.
desleixado que tá com o umbigo pra fora.
Isso, é. Que tá, é isso, que arrumava sempre as maconhas pra galera, que fazia.
Arrota, peida, né?
É, exatamente.
Peida, pode falar?
Sei lá, acho que pode, né?
Então tá.
Ele fez algumas séries como Las Vegas, Grey's Anatomy, Felicity também, Ally McBeal, The Rock from the Sun e Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Sobre a série, aqui nós vamos achar a primeira e a segunda temporada num box só, as duas temporadas num box só em 6 DVDs, e um outro box da terceira temporada em 4 DVDs.
Legal.
Certo?
Ainda tem esse programa da Cibo ou ela sumiu?
Não, ela fez pouco, pouco, muito pouco.
Não pegou,
Não
né?
pegou. Foi bem assim, foi tentar pegar o rastro do sucesso dela, porque o
Acho
Bruce
que
Willis
nem
tinha
o rastro do
deslanchado.
sucesso, porque essa Sybil é recente.
Foi um bom tempo depois. Mas talvez resgatar o que ela não conseguiu, né? Porque ele foi embora, no deslanchou e ela não, né? E havia esse boato, eu não consegui confirmar isso, que eles tinham um atrito muito forte entre eles lá dentro. Que ele chegou a se envolver com ela realmente, depois eles pararam tal, e eles chegaram a um ponto de se odiar e ser muito. E foi um dos fatores que também dificultou a gravação, porque.
Nossa.
Mas eu não sei se isso é lenda urbana, né? Ou se realmente.
Não achamos nada.
É.
Legal.
Vamos falar então agora sobre desenho.
Olha, a gente vai falar de um desenho que, desde que a gente começou a gravar o.
Desde o primeiro episódio, Fernando quer falar desse desenho.
Não, verdade. É um
A gente já
desenho que eu achava.
comentou sobre ele, né?
Já comentamos sobre ele. O pessoal já mandou post sobre ele também. Chama-se Patrulha Estelar. Era um desenho baseado em folhetim, né, um mangá japonês. Passou na Manchete, nos primórdios da
Era
TV
na Manchete,
Manchete.
passava?
Era?
Eu lembro desse
Canal
desenho.
9,
É,
aqui em São
vixe,
Paulo.
Maria, tá.
Que, bom, para quem se lembra, a TV Manchete, quando começou a funcionar, ela só passava desenho, né? Ela tinha o Clube da Criança, ela funcionava,
Ah,
sei lá, das
verdade,
10 às 4, das 10, eu
né?
não sei, ela funcionava
Era mais
num
barato
período.
importar essas coisas do que fazer produção
Eles
própria,
estavam desenvolvendo, na verdade, a implantação do sistema.
né? Verdade.
E tanto que, vou dar mais detalhes, mas já que a gente está falando da manchete, aqui no Brasil só passaram a segunda e a terceira fase
Do desenho?
do desenho. Tiveram três fases. No Brasil passou a segunda e a terceira. E aí entra aquela história da lenda urbana. Diz que, e ninguém confirma isso, que no Rio de Janeiro passou a primeira fase. Quando a TV Manchete estava testando o sinal e aquela coisa toda.
Nossa.
É, uma teoria, né?
Ah.
Só com algumas razões técnicas e tal. Bom, vamos falar um pouco sobre o desenho. Aqui no Brasil chamava Patrulha Estelar. O nome original é Space Battleship Yamato, que é o nome japonês.
Battleship Yamato.
E o nome nos Estados Unidos era Star Blazers.
Star Blazers.
É. Por que essa diferença? O Yamato era um dos navios de guerra, um dos dois navios de guerra gigantes que o Japão fez no pré-Segunda Guerra. Como os Estados Unidos tinham uma marinha superior, o Japão, para compensar esse volume menor de navios, ele fez dois grandes navios, que eram o Yamato e o Musashi, que acabaram sendo afundados ao longo da
Ah, então
guerra.
aquela nave espacial que tem o um formato de submarino, navio, é baseado num navio de verdade, então.
É um navio de verdade de grande orgulho para o Japão.
Ah, tá. Então
Entendeu?
foi uma
É um
homenagem.
navio simbólico. Esses dois navios que foram construídos, tanto o Yamato quanto o Musashi, foram navios que demoraram horas para serem afundados. Por exemplo, o Yamato, ele foi afundado em abril de 45. Ele foi localizado pela Marinha Americana. Ele foi atacado por mais de 380 aviões norte-americanos e afundado depois de horas de batalha. E foi achado o casco dele no fundo do mar na década de 80, muito deformado e danificado tudo. E isso justifica o motivo de ser chamado de ter nome diferente nos Estados Unidos. Porque quando foi para os Estados Unidos essa série de desenhos, ela foi essa a primeira temporada, ela foi muito censurada. Então, ia para os Estados Unidos, cortava tudo. O navio não chamava Yamato, passou a se chamar Argo.
Ah, para não dar referência à guerra, né?
Para não dar referência, para não mostrar que eles estavam de alguma maneira, era um desenho com ideologia anti-americana,
Tá.
alguma coisa do tipo. Agora, no Brasil, começou com a segunda fase do desenho, que era o Cometa Império. E a terceira fase era a Crise do Sol. A primeira que não passou no Brasil chamava-se Quest to Iskandar, e que supostamente só passou no Rio. Bom, olha só, do que consistia o desenho? A primeira, que acabou, eventualmente só os cariocas assistiram, chamava A Busca de Iskandar, né? A tripulação, quando recebeu uma mensagem interplanetária de uma tal de Stasha, a tripulação partiu para buscar no planeta Iskandar uma máquina que livraria a Terra da radiação emitida pelas bombas meteoros que tinham sido lançadas pelo planeta que chamava Gamelon, que era liderado pelo Imperador Deslok. Aí, para essa missão, o encouraçado Yamato, que repousava no fundo do oceano, ele foi transformado em nave espacial através de uma tecnologia recebida pelas Tasha, através dessa mensagem, que era o motor de ondas. Então, inclusive a abertura do desenho, e eu vou colocar o link no site para vocês, é o navio saindo. Tem duas, tem uma que é o navio saindo do solo, tal, mas tem uma que é o navio saindo do mar, assim.
Ah, é?
É, eles recuperaram
Então não é só
o
uma
navio.
homenagem, não. Usaram o navio de verdade, teoricamente, o
É,
desenho, né?
o
Entendi.
desenho da nave era o navio, e é o encouraçado Yamato, que é o
Ah,
grande orgulho
entendi.
da marinha japonesa e tudo mais. Aí a segunda fase, que chama-se Cometa Império, que um ano após o fim da guerra contra Gamelon, que é esse planeta que eles entraram em guerra, surge um novo inimigo, que era um Cometa Império. Começaram a investigar um cometa que vinha se aproximando da Terra e descobriram que, na verdade, era uma máquina de guerra. E aí, enquanto ele se aproximava, nesse meio tempo, que ele ia demorar um determinado período para chegar, a Patrulha Estelar parte para atender a um pedido de socorro que foi enviado por Trilena, que era do planeta Telesarte. E ela era um pedido de socorro meio perdido, assim, era telepático a coisa. Só que, aliado ao Cometa Império, estava o Deslok, que era o que lutava pela vingança pessoal devido à perda da guerra de Gamelon. E a terceira série, que é A Guerra de Bolar ou A Crise do Sol, vem 2 anos após a luta contra o Cometa Império, que é uma batalha entre as nações interplanetárias, Império Gaumon e a Federação Polar.
Nossa senhora, essa
É.
história é complexa.
É, não. Dessa guerra, faz que um míssil destruidor de planetas fique vagando pelo espaço e ele vai cair no Sol, no Sol do nosso sistema solar. E a reação faria com que o Sol se acelerasse o processo de fissão nuclear e com isso o Sol iria explodir em 1 ano. Então a Patrulha Estelar é enviada para buscar uma nova Terra para a humanidade, um
Ah,
novo
tá.
planeta que está.
Entendi, entendi.
Além dessas 3 séries, tiveram 5 longa-metragens.
Nossa Senhora.
O primeiro chama Ushu Senkan Yamato. É um compactado em 2 horas os 26 episódios da Busca de Skandar. O segundo é o Saraba Ushu Senkan Yamato. O terceiro é o Yamato New Voyage. Foi originalmente exibido na TV. Após a destruição do cometa Império, o Deslock pede ajuda para a Patrulha Estelar, pois o planeta Skandar estava sendo atacado pelo Império Golba. Aí o quarto é o Be Forever Yamato, onde a Terra é atacada pelo povo da Nebulosa Negra, os mesmos que atacaram o Skandar no filme New Voyage. A Patrulha Estelar, junto com a filha de Stasha, que tem crescimento acelerado, precisa alcançar o planeta mãe do inimigo para evitar que este detone uma bomba que eliminaria a vida na Terra. E o último é o final Yamato, que a Terra é atacada pelo povo do planeta Dengil, que usa o planeta Aquário para inundar a Terra.
Nossa Senhora.
É complexo. Na verdade, tudo isso é novidade para mim também, porque eu lembro do Brasil, quer dizer, eram os dois.
Eu só lembro deles com aquelas roupas brancas, uma seta no peito, que eram cada um de uma cor.
E
Eu lembro.
aquela nave que saía aquele tiro
Tinha um
frontal, né?
buraco no
Na
navio
frente do navio.
espacial, que pra mim era o submarino, não era o navio. E um dos heróis lá, o cara principal, tinha uns cabelinhos marrom assim pra frente da bochecha, assim.
Que era o
Fazia uma
mocinho.
curva, que era o mocinho. Eu lembro disso, cara. Toda essa história aí, todo esse complexo de vai pra lá, vem pra cá, terra vem pra cá, explode, vai o sol, e. Meu Deus do céu.
Ah, eu lembrava das duas histórias, né? Que era a guerra contra o Cometa Império e a
Entendi.
Crise do Sol, que eles tinham que buscar lá. Tá. O rapaz bonitinho aí que o Paulo estava falando era o líder do Esquadrão Tigres Negros de combate. E acabou depois virando o futuro capitão, né? Acabou virando o
Ah, tá.
capitão, tal. Que era o Derek Wildstar. Obviamente, um nome em inglês, né?
Entendi.
Não lembro qual era o nome em japonês dele. Tinha a Lola, que era enfermeira-chefe, era a gatinha, que era operadora de radar. E, obviamente, era a namorada do bonzão lá. Tinha o Sandor, que era o chefe de laboratório de ciência, que sempre tinha um truque escondido na manga. Tinha um robô, sempre tem um robô, que era o IK-9. Tinha o engenheiro-chefe e amigo do capitão, que era o Orion, e o capitão, que era o capitão Avatar. E aí tinha
Entendi.
mais alguns, comandantes da Força de Defesa, o amigo, o médico, os vilões. Os vilões, tinha o Deslock, que era o líder de Gamelon, conquistador de planetas. Tinha o Crypto, que era o conselheiro do Deslock. O Gans, que era oficial comandante da base Pluto de Gamelons. O Príncipe Zodar, que era o comandante do planeta Império. E o General Gorse, que era o braço direito do príncipe Zodar.
Se alguém lembra de algum desses personagens, me fala, porque meu, eu tô zerado.
Tinha o personagem azul, aquele cara que era todo azul,
Loiro.
moreno.
Ah, eu lembro de um cara azul loiro também.
O cara azul loiro acho que é de outro desenho japonês.
É?
Acho que é.
Então tá. Vocês viram como eu tô interagindo com a
Aliás,
Patrulha Estelar.
a gente precisava falar dos Spectroman, hein? Lembra?
Não, nós temos que fazer uma série. Nós vamos falar sobre série japonesa, mas
Ei,
temos que fazer um
caras, vamos
especial.
dominar o mundo.
É, então. Precisamos fazer especial disso aí. Pronto, acabou?
É, de desenho é isso. Olha, eu acho que com relação ao desenho, não adianta ficar falando. Eu falei a sinopse da série como um todo, né? Porque os desenhos, eles. Não é que eles tinham começo, meio e fim. Eles realmente faziam parte de uma história mais complexa. Tem bastante coisa na internet. No YouTube vocês vão achar uns trechos de alguns desenhos e tudo, as aberturas que são bem legais. A gente colocou até um link da música orquestrada,
Não, do cantor original,
é
né?
aquela coisa toda, e bastante, e eu acho que tem as séries inteiras no Torrent.
É?
É.
Ah, legal.
Legal, é isso aí.
Falaremos de filme.
Filmes hoje, uma trilogia,
Então,
hein?
deixa eu passar. É, na verdade a gente começou a pensar em filme, a gente resolveu falar sobre um filme trash.
Filme B.
Porque eu tava lendo uma matéria que eu vou até ler aqui da revista Flashback falando sobre cinema trash. E a gente acabou focando num dos filmes assim meio trash para falar, que é o
Evil Dead.
Evil Dead, mais conhecido como A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante por aí afora, aqui no
A
Brasil.
Noite Alucinante.
É.
Eu não lembrava desse nome.
É, então, porque assim, o primeiro filme chama-se Evil Dead.
Não, fala da matéria. Fala do que deu origem ao filme de hoje.
Ah, é?
É.
Então tá.
Não,
Então é o seguinte, gente.
o Paulo tá, eu vou me adiantar. O Paulo estava lendo uma matéria falando dos filmes que nunca deveriam ser assistidos.
É,
A gente descobriu que a gente nunca viu nenhum desses.
Não, mas também, ó,
Ninguém.
eu vou passar. É uma matéria que saiu na flashback de Carlos Primatti, que eu achei muito legal. Vou até ler meio na íntegra, porque realmente é assim: o título da matéria é Cinco Filmes que Você Nunca Viu e Nem Vai Ver. Então, são na opinião dele, né, da
Pode ser de
revista.
mentira, inclusive, porque você nunca viu e nunca vai ver.
É, então, mas é o que ele considera de pior no padrão de ruindade de filmes, né? Ele enumera os cinco piores filmes, então, do que ele acha que tem na história do cinema, né? E eu comecei a dar risada e o Fernando, comecei a falar com o Fernando, ele começou a dar risada também. Então, assim, ó, o quinto lugar para ele é um filme chamado Turkish Star Wars, Guerra nas Estrelas Turco, de 82. A história são de dois astronautas que caem num planeta árido e enfrentam o vilão local. A má fama da história. Um dos melhores filmes ruins que se tem notícia.
Um dos melhores filmes
Filmes,
ruins.
é, Dunaya Kutaran Adan, O Homem que Salvou o Mundo, nome original em turco, é mais conhecido como Guerra nas Estrelas Turco, por usar na maior cara de pau inúmeras cenas emprestadas da produção americana.
É filme, o filme é turco?
Cena mais ridícula. Heróis lutando ao som de Os Caçadores da Arca Perdida. Imagina a cena, né? Ah, imagina, né? É, onde saiu por selo independente. Se eu achar alguma coisa, eu coloco o link para vocês. O quarto lugar para eles foi The Terror of Tiny Toon, de 1938.
O quê?
É, Terror of
Ah, o
Tiny
terror
Toon.
de Tiny Toon.
É. A história: cidadezinha do Velho Oeste é aterrorizada por bandido. Até aí tudo bem. O de sempre, mas em miniatura. São todos anões.
Os bandidos são anões, não a
Todos.
cidade. A
A cidade
cidade.
inteira são anões.
Nossa.
A má fama: o melhor faroeste cômico musical estrelado só por anões da história do cinema. É único.
Em 1938.
É.
Onde é que os caras acharam tanto anão em
Sei lá,
38?
eu.
Não tinha internet, não tinha Skype.
É, você vê o trabalho deles, né?
Não, eu...
Cena mais ridícula. Entre momentos impagáveis de humor politicamente incorreto com gente pequenina, os cowboys entram no salão passando por baixo da porta. E tem disponível em DVD. Chama Great Walk Western Comedies,
Ah, não
encontrável na
acredito.
Amazon. É, tem. Terceiro lugar, Blackenstein. Em 73. É um Frankenstein.
Negro.
É.
Totalmente politicamente
É.
incorreto.
A história: um veterano de guerra do Vietnã que perdeu os braços e as pernas ganha uma nova chance quando um cientista louco o transforma num monstro de penteado afro. Tá escrito aqui. A má fama. O cinema Blaxploitation viveu sua supremacia no começo dos anos 70, mas teve também sua cota de avacalhação pura. Muitos monstros ganharam versões Black Power em filmes de terror, como Blácula, 72, e Dr. Black and Mr. Hyde. Mas nenhum se compara ao ridículo Blackenstein. Segundo lugar.
É quase igual às nossas cotas de universidade. Eles já estavam praticando isso em Hollywood em 1973.
Segundo lugar, Deadly Weapons, de 73. A história: inacreditável mistura de nudismo e espionagem. Chest Morgan é o agente secreto com as armas mortíferas do título. Seios de 1 metro, 85 centímetros e 5 milímetros.
Os seios tinham 1,85 m.
Isso. E 5 milímetros. A má fama: nossa heroína retornou na continuação Double Agent 73, desta vez trazendo uma câmera fotográfica escondida embaixo do busto.
Bom, 1,85 m.
É. Cena mais ridícula: ela sufoca os inimigos com seus peitos monstruosos.
É erótico esse filme? É considerado
Meu, sei lá,
X-rated?
meu, o que é considerado isso aí, né? E o primeiro lugar que ele considera como pior é um filme de 53 chamado Robot Monster. A história: um gorila interplanetário com capacete de mergulhador na cabeça conquista a Terra e se esconde numa caverna. Conquista a Terra e se esconde numa caverna. Lá, ativa sua letal máquina de fazer bolhas de sabão para dizimar os poucos humanos sobreviventes. A má fama do filme: ficção científica de custo zero. filmado num bizonho sistema de 3D. Abalado com as críticas negativas, o diretor Phil Tucker tentou se matar, mas errou o tiro. E descobriu outra coisa que não sabia fazer direito.
Nossa, cara.
Cena mais ridícula. Um assistente tropeça e balança a câmera. É bizonho, gente. Tem na Amazon também pra comprar. Só que em versão 2D. Versão 3D.
Pô,
Bom, é isso.
faz uma pesquisa com o nome desse diretor, vê se ele já fez mais
Ah,
alguma
depois eu
coisa.
vejo.
Não, não, roda aí enquanto a gente fala do filme. Bom, com essa história resolvemos falar de um filme trash que é bem legal.
Evil Dead.
Evil Dead.
A morte do demônio. No primeiro título, né?
No primeiro, né? O Evil Dead 1 seria a morte do demônio.
Isso.
Aí o 2 virou Uma Noite Alucinante, né?
Isso. Ó, o Evil Dead 2 chama-se Uma Noite Alucinante.
No Brasil.
No Brasil. Tradução brasileira.
Lá chama-se Dead by Dawn.
É. E o Evil Dead 3, que nos Estados Unidos é chamado de... Olha a bagunça, a zona do negócio, né? Chama-se Army of Darkness. No Brasil chama Uma Noite Alucinante 3. Então não tem Uma Noite Alucinante 2.
É.
Entendeu?
Não, e olha, eu lembrava da história do filme. Mas vou te confessar que, pela minha memória, eu não fazia ideia da bagunça que é. Bom, o primeiro da série, que foi o Evil Dead, foi gravado nos Estados Unidos em 1981. Deve ter passado aqui um pouco depois disso.
Isso.
Ele contava a história de cinco amigos, dois rapazes e três garotas, que iam passar o fim de semana numa cabana, blá blá blá. Encontravam um livro.
Isso. É, a história é meio tradicional do Jason, né? Cinco jovens vão para um lugar isolado e tal. Só que aí a história muda, que não é de serial killer, né?
Não, não, eles tocavam uma fita, que eu acho que tem um outro filme que tem
É,
essa história.
eles acham um gravador, um rolo de gravador, e acham
Um
o
livro.
livro que é feito de carne humana e escrito a sangue.
Eu acho que eles não sabiam disso nesse momento.
Não,
Quer dizer, como é
aí
que
eles
era?
põem a fita, começam a ouvir um testemunho de um senhor falando que aquele era o Necronicon, acho que chama o livro.
Necronicon.
É, que era o livro, que seria
Despertava os
tipo,
mortos.
seria uma espécie de Bíblia do demônio, né? Existe a Bíblia de Deus e a Bíblia do demônio. E ressuscitava mortos, chamava demônios, aquelas coisas todas. E ele começa a recitar as palavras do livro na fita, que a
Isso.
esposa dele desapareceu e estava na casa. Ele era um
É verdade.
explorador, tal. E aí começa lá nos Candra, Andras,
Xanã, Salamandra. Bom, o que acontece? Todo mundo vai sendo possuído por demônios.
Isso.
Todos os cinco amigos. Menos o mocinho, que é o Ash, né?
Acho, isso. Que é o Bruce Campbell que faz. É, eu sei porque eu tenho esse filme. O primeiro eu tenho.
Ah, você tem?
Eu tenho.
Ah, eu quero
Tendo,
assistir, eu quero reassistir.
muito. Assim, ó, eu fui, assim, ó, é o tipo do filme que você ama ou se odeia. Tem gente que assiste ou ama ou odeia. Porque ele tem os efeitos muito trash, que são
Não, o
antigos.
primeiro dá medo. O primeiro
É,
é
então, porque
realmente
eu lembro
terror.
da sensação de ter medo. É, o filme, quando o cara começa a ficar isolado, porque um começa a ficar possuído do outro, até que a namorada dele fica possuída. Né? Que tem um dos amigos que enfia um lápis no pé do outro, que é uma cena assim. E aí eles começam a ficar possuídos. E eu lembro quando a namorada dele ficava possuída. O cara já estava sozinho na casa. E aí aconteceu o quê? A floresta tinha um demônio, né? Eles não conseguiam sair da
Da casa.
cabana, né? E aí
E
eu
a casa
lembro. E eu
girava,
lembro.
tinha uns negócios meio
Não,
louco.
ó, é que a câmera girava em volta mostrando a floresta. E eu lembro que, inclusive, a namorada dele, ou uma das meninas, sai na floresta e tem um estupro das árvores com a menina.
É verdade, as árvores são com a
É,
menina.
é.
Ah, é engraçado.
E
O
aí ela é
cara diz que
possuída, tá?
nem chega a classificar como filme de horror, em função da.
É, porque
Tem
tem
uma
umas.
violência tão exagerada que lembra desenho animado do Tex Avery. E.
É,
Tem
meio pastelão,
influência
algumas
de
cenas
Três
até.
Patetas.
Mas eu lembro dessas partes. E eu lembro da namorada dele na porta, na batente, sentada no chão, rindo. Só
Lembro.
rindo, lembra disso? Rindo,
Rindo
rindo, rindo.
compulsivamente.
É, aí ele vinha e começava a bater nela, né? Pá, cala a boca, ela continuava rindo. Aí quando ele virava de costas, ela começava a chorar, falava, ai, tô normal. Não sei o que lá. Ele chegava perto e ela continuava rindo, né? Com o rosto voltava
Ah, dá
ao normal.
nervoso. Esse primeiro dá.
É,
Tem.
esse primeiro é dar nervoso. E aí ele termina. Como é que ele termina o primeiro? Ah!
Ah, termina. Deixa em aberto, né?
É, na verdade eu lembro de uma coisa que também me deixou tenso com o filme.
Tipo, se
Quando
ele tinha sido vítima ou não dos demônios, quer dizer, você não
eu.
sabe se vai.
Não, eu lembro que começa a amanhecer. Ele olha para a janela.
Supostamente acabou, né?
É, acabou e aí o relógio volta.
Volta. É verdade que quando termina o filme.
É, aí o relógio volta, ele termina em desespero, tá? Eles deixam um espaço aberto aí.
Então, até aí, nada de novo. É um filme com cinco pessoas que vão pra floresta, despertam um demônio, aquela coisa. Até aí, tudo normal. A bagunça começa quando começa o 2. Porque supostamente é uma das continuações mais estranhas. Porque, primeiro,
O
em vez
dois
de
é
continuar a
comédia.
história, ele reconta a mesma trama com variações mínimas.
Não, o 2 era para continuar do ponto que ele começou, que ele terminou o
Não.
primeiro. Só que ele volta a relembrar a história do primeiro e é totalmente diferente, muda os
Não,
amigos.
começa de novo o filme.
Então, é, mas é porque ele tá relembrando
Porque voltou o
para tentar
relógio.
ajustar. Então, mas para tentar ajustar só que a história. Só que aí ele, a namorada mudou, os amigos não são o mesmo. Eu lembro que ficou uma bagunça. Assim, ó, é melhor você esquecer o primeiro ou passar o segundo, né?
Não, e segundo, ele desmente basicamente tudo que foi contado no anterior. Quer dizer, numa rápida introdução, ficamos sabendo que o Ashley, que era interpretado pelo Bruce Campbell, ele tinha ido parar na cabana, mas agora, em vez dos cinco amigos, tinha somente um casal. Vários detalhes são revisados, como a forma do livro que o livro é encontrado e os demônios invocados. Ou o momento em que descobre que a ponte foi destruída e eles estão presos.
É, mas é bizarro, bizarro. Aí quando eu vi o terceiro, que o segundo. Aí o segundo tem aquela cena da mão.
Não, vamos falar mais do segundo. O segundo já não é mais um filme de terror, né? O segundo é uma comédia
É um pastelão,
pastelão.
né? O segundo tem a
Inclusive
cena.
pela cara escrachada do Campbell.
O segundo eu lembro bem da cena da mão. Que a mão é possuída, só a mão dele.
E ele fica segurando a mão dele, virando, tentando
Isso
pegar.
é ridículo. Ele tem a mão tentando pegar ele e segura com a outra mão.
Aí
E
ele
aí.
acha, ele desce no porão.
E decepa a mão dele,
Acha, ele não, ele martelava a mão, ele dava porrada na mão, a mão batia nele. Aí ele corta a mão fora, e a mão sai correndo, olha lá a mãozinha
Mostra o
do.
dedinho pra ele,
É,
do
pra ele.
familiar,
É, a
né? Ele
mão da
sai
família.
andando, né? É verdade, ele é a mão perde rumo,
E a mão
né?
some.
Isso, a
A
mão
mão
some, a
some.
mão desaparece.
Aí você lembra a cena? Eles descobrem que a mulher do cara da
Da
fita
gravação tá no sótão,
estava enterrada
no
no sótão,
porão.
no porão. É,
Isso.
sótão em cima. Estava enterrada no porão.
Isso.
E aí ela é possuída, então ela volta para
Volta,
assombrar.
volta,
E tem uma cena que eles trancaram ela no porão. E ela tá tentando sair pelo alçapão. E aí alguém fica pulando em cima e amassa a cabeça dela. E o cara começa a pular no alçapão e tem uma menina gritando na outra ponta da sala.
Lembrei que
Aí
tava.
sai o olho da mulher.
É isso
Você vê
mesmo.
o olho saindo, assim,
A
aquele
câmera
olho.
acompanha o olho,
E a câmera acompanha o olho e termina dentro da boca da menina. Essa é a melhor cena de filme que eu conheço, de qualquer filme.
É mesmo, tem essa cena, é
Não,
verdade.
essa cena é.
E aí termina assim, e para não terminar com mais trash possível, o filme termina com ele, não sei como,
Ele amarra uma serra elétrica na mão, lembra?
para continuar
Na
brigando com os
mão não, no
demônios.
totoco.
É, no toco que sobra na mão. Aí ele pega, amarra e sai batalhando com os demônios. Eu sei que ele cai num portal, numa coisa que vai leva ele pro século XIII. E
Ele
ele
cai
cai,
num
ele sai com uma
quarto.
12 na mão. Aí ele chega no
Ele
século
tinha uma
XIII.
12 numa mão
E a
e a
serra na
serra
hora.
na outra.
E ele chega lá e quando ele cai num castelo, numa área medieval assim, vem um demônio voando e ele dá um tiro no demônio. Aí aparece o filme termina assim, a galera, oh, tipo um herói. E aí termina o filme.
É.
Do nada a ver, né? Aí vai o terceiro, que é o Army of Darkness, que foi feito em 93, que aqui foi chamado de Uma Noite Alucinante 3.
E lá chamava Army of Darkness.
Isso. Aí começa da era medieval o
Mas
negócio.
ó, mais uma vez ele reconta
Isso,
o
aí
que tinha
reconta,
acontecido nos filmes anteriores e muda de
muda a
novo.
namorada, muda tudo de novo.
Muda tudo.
Aí volta de novo a história, e aí ele tá na, na aí no, no, na, mesmo na história medieval, uma hora ele é o demônio, eles acham que ele que trouxe o demônio, depois ele que é o cara que estava escrito no livro que ia impedir que os demônios possuísse o local lá. É uma confusão, o terceiro. O terceiro é uma zona assim, sem
Então,
discriminação, né?
mas por exemplo, quando termina o 2, ele mata o demônio e fica o herói. Quando começa o 3,
Acho que ele é preso.
ele é celebrado como salvador. No final do 2. Quando começa o 3, Ele não encontra demônio algum, e ele é capturado como inimigo e vai preso. Quer dizer, o 3 não começa da onde terminou o
Nossa, é
2.
mesmo, é verdade. Bom, sei lá, eu sei que é uma confusão. O 3 eu não lembro, é o que eu menos lembro é o 3. Eu lembro de algumas cenas do 3. Eu lembro da cena que aparece vários dele em miniatura,
Nossa, e ficam atazanando ele.
atazanando ele,
Dá
aí
uma
abre a
rasteira,
boca.
amarra o cadarço
Não, a
dele.
cena é bizarra. Aí é isso. Aí ele cai, aí
Aí eles abrem a boca.
dois seguram a boca dele aberta, ou tampa o nariz, não lembro.
Tampa o nariz para ele abrir a
Um
boca.
pula dentro da boca dele, faz ele se engolir. E aí o
Então.
bicho nasce nele, no ombro dele começa a aparecer um olho.
Tinha uma cara. Não, nasce uma
Lembra disso?
cabeça. Nasce uma
Nasce uma
cabeça.
cabeça.
E ele batia na
Isso,
cabeça.
no ombro, ele
O
fazia.
que que remonta a isso, se não aquele Lilliput? Lembra?
É, Gulliver, né?
Gulliver.
É. Aí tem uma cena que ele estica o rosto também, que ele começa a esticar o rosto, fica gigante. Meu, é bizarro. Esse
Não,
terceiro
tem
é
várias.
trash total. Esse é
Tem
trash
várias
total.
remontagens de outros filmes. Por exemplo, o Moinho e o Monstro Reconstruído de
Ah,
Frankenstein.
sei lá, é as referências que tem, né?
Tem, estão vendo
Sei
aqui, ó.
lá, eu só
A
sei que assim,
criatura
ó.
de duas cabeças,
É.
The King of Two Heads.
No 2 e no 3, o Ted Raimi, que é o irmão do diretor, trabalha. E no terceiro, sabe quem faz a namorada dele? A terceira namorada que seria a mesma? A Brigitte Fonda.
Ah, sim. Ah, você sabe quem eram as duas antes?
Não.
Na primeira foi Betsy Baker, Denise Bixler e no terceiro a Bridget Fonda.
Bom, que mais tem?
Olha, eu estava vendo uma crítica do filme, né? O diretor, produtor é o Sam Raimi, que fez bons filmes, né? Fez filmes elogiados pela crítica e fez filmes elogiados pelo público. Pelo
Não,
público é Spider-Man.
Não, Sam Raimi é o famoso diretor de Homem-Aranha.
Então, do
Hoje,
Homem-Aranha.
desses filmes do Homem-Aranha de hoje. O cara é famosíssimo por isso. Quem diria que ele começou? Porque eu sei que o Bruce
Não,
Campbell era amigo
e
dele.
foi ele que fez o Simple Plan, que é um filme que rolou,
Ah,
acho que
também
o ano
famoso,
passado, alguma coisa que foi elogiadíssimo pela crítica.
E ele era amigo do Bruce Campbell de infância. Eu lembro que eles começaram, fizeram o primeiro Evil Dead aí com orçamento
Então,
zerado,
até o
uma
que eles
coisa.
falam, né? Que a ideia, o roteiro do filme não deveria render mais do que um curta-metragem. O cara acabou fazendo três longas.
É verdade. Então, cara, é inacreditável. Essa trilogia é inacreditável. Bruce Campbell fez isso aí, filmou alguma coisa?
Ele fez Darkman lá atrás. Acho que antes
Não, o
do.
Sam Raimi fez Darkman. Foi o diretor. Não, tô falando do ator.
Ah, ele participou de um monte de filme, olha. Ele faz bastante voz, tanto em séries de TV, videogame. Ele fez voz no Spider-Man, ele fazia um ring announcer, fazia um guia de turismo.
Ah, ele fez bico. É porque era amigo do Sam Raimi e fazia essas
É, tá
coisas.
sempre ganhando alguma grana. Ele fez Congo.
Congo, filme, lembro.
Fez o Congo.
Não lembro muito bem dele, mas eu lembro do Congo.
Também não lembro o que ele fazia.
É.
Ele fez o Time Cop.
Com Jean-Claude Van Damme?
Acho que é.
É, Jean-Claude Vanderlei Damião?
Que maldade.
Ué, se traduzir o nome de Jean-Claude Van Damme, é João-Cláudio Vanderlei Damião.
Ele fez Fargo de 1996.
Ah, tá. Fez algumas séries, é.
Olha, Congo ele era o Charles Travis, RB Sons.
Tá beleza.
E olha só, a gente tava olhando o que ele tá produzindo e tal. Parece que vai sair um Evil Dead em 2008.
É, maravilha, hein? Vai, pra continuar, eles vão recontar de novo a história pela
É,
quarta
eles
vez,
ainda
né?
não estão bem seguros do que aconteceu naquela noite. Quantas pessoas tinham, quem elas eram,
Verdade.
mas que tinha um livro, tinha um livro.
Tinha um livro, só o livro que não muda o resto, e o
Livro
cara
não.
principal, né? O resto muda tudo.
Mas olha, o 2, não sei, o 2 vale a pena assistir, que é de chorar, de rir, como comédia.
É, verdade. Então é isso.
Eu acho que é isso. Bom. Novamente agradecemos vocês aí pela audiência que
É,
tem
verdade.
aumentado significativamente aí a
É.
cada
Obrigado
episódio.
pelo carinho, pelos e-mails. Continuem nos mandando e-mails, posts, comentem, critiquem e deem sugestões que a gente está montando as pautas e está bem legal.
É isso aí, até
Até a
mais a
próxima.
todos
Até
e
o
até o.
12º com os DVDs, hein? Talvez um novo sorteio.
Olha isso,
Tá
hein?
bom?
Então tá bom,
Abraço.
até
Tchau.
mais.